Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Médica caxiense, especialista em infectologia, lança seu primeiro livro, no qual reflete a partir de suas vivências pessoais no contexto de pré-pandemia e pandemia, as mudanças que nos habilitam como seres humanos aptos para um tempo de emergências e chamada para sustentabilidade como espécie. E ainda, Plano Safra contempla novos programas de apoio à agricultura diante dos desafios do clima, da garantia da segurança alimentar e da permanência do homem no campo. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é literatura e sustentabilidade. A médica caxiense Carolina Cipriani Ponzi, especialista em infectologia, lança o seu primeiro livro, no qual reflete, a partir das suas vivências pessoais no contexto de pré-pandemia e pandemia, as mudanças que nos habilitam como seres humanos aptos para um tempo de emergências e chamada para a sustentabilidade como espécie. A escritora concedeu entrevista sobre o assunto e mostra nesse conteúdo que o conceito de ecologia também passa pela maneira de sermos indivíduos dentro do ecossistema. Carolina, vamos contar um pouquinho sobre essa experiência, né, que você acaba trazendo e a partir dessa experiência se tornando também uma escritora. Me conta um pouquinho desse teu processo.
Então, o Sonho Salva nasceu de um desafio meu mesmo, realmente, de falar um pouquinho sobre a pandemia e as minhas vivências como médica infectologista. Esse livro foi lançado em Chapecó, Santa Catarina, no finalzinho do ano passado, e agora eu vou fazer com muito orgulho uma tarde de autógrafos em Caxias, que é a minha cidade natal. Então, com muita alegria que eu vou estar aí no sábado autografando o Sonho Salva, que é uma catarse, na verdade, de tudo o que aconteceu durante a pandemia.
Uhum. Você fala na tua própria experiência com o livro, né? Eu já acompanhei alguma coisa que tu já falaste sobre ele, que também foi uma espécie assim, de extravasar emoções, de extravasar sentimentos, de recodificar a tua profissão como médica, né? A partir de uma experiência que foi algo impressionante, que foi a pandemia, mas também como pessoa. O que fica dessa experiência para ti? Por que resolveu fazer desta forma, através da escrita?
O Sonho Salva conta a minha história não exatamente como médica, mas como mulher, como filha e evidentemente também como infectologista durante a pandemia, mas de um ponto de vista diferente. Não, ele não é um relato jornalístico nem científico, ele é uma narrativa pessoal, na verdade, sobre tudo que foi vivido, inclusive uma narrativa numa primeira pessoa, né? Então eu conto essa história desde quando, um pouquinho antes da pandemia, quando a minha vida passou a ficar um pouquinho diferente por conta de um acidente que a minha mãe sofreu, e como as coisas foram se desenrolando até o acontecer da pandemia e tudo aquilo que nós vivemos, infelizmente, né, e lembramos bem sobre o que aconteceu no mundo como um todo. Então, ele foi realmente um extravasamento, ele foi uma catarse, até um processo de cura, vamos dizer assim, para tudo que eu vivi e divido, então, com o meu leitor.
Uhum. Sobre essa questão das mudanças que ocorrem em nós, né, Carol? A gente... Às vezes há eventos que nos acontecem que provocam uma profunda mudança até de pensamento, de reflexão, de postura de vida, de propósito, né? E fica muito claro ao te ouvir que antes mesmo da pandemia algumas coisas foram te acontecendo que provocou isso. Alguns também especialistas falam que a gente tem ciclos, né, biográficos em nossa vida provocados pela questão da faixa etária. Você atribui, não sei lá, tô te perguntando assim de coração aberto mesmo, né? Você acha que a pandemia intensificou as coisas que você já vinha vivendo, foi também uma questão da tua própria maturidade como pessoa, como profissional, como filha, que você desenvolveu essa necessidade e acaba mesclando todos esses temas? O que você atribui? Como você olha para essas questões que eu pontuei aqui?
os ciclos etários, né, os nossos ciclos de vida, eles definitivamente, eles causam um certo desconforto, né, independente de como as coisas acontecem. E lógico, quando a gente passa de filha para cuidadora de mãe, isso já é uma coisa bastante impactante, isso na vida de qualquer pessoa. Quando em cima disso vem uma pandemia, vem uma situação de isolamento social, e um isolamento afetivo também, porque muitos de nós experimentaram uma solidão extrema durante a pandemia, os idosos inclusive. Então isso é uma coisa bastante difícil, é um momento muito delicado e que evidentemente deixa marcas, deixa sentimentos que precisam ser trabalhados, alguns lutos que precisam ser trabalhados. Os lutos da pandemia vão gerar sofrimento em muitas pessoas, né, por lutos não resolvidos ou mal resolvidos. E esse livro fala um pouquinho sobre tudo isso também, sobre essa transição que os filhos às vezes passam, né, precisando cuidar dos seus pais, e mais essa transição ocorrendo durante esse período tão catastrófico da nossa história, né, da humanidade.
Pela perspectiva individual, que você deixou bem claro que é essa, né, a perspectiva do livro, a perspectiva individual, né, da Carolina Ponzi como pessoa, e aí todas as facetas que nela integram, né, a médica, a filha, a mulher, enfim, a mulher que muda também de fase. Eu queria te perguntar, Carol, nós estamos vivendo, claro que o livro ele tem essa perspectiva de um período, né, um recorte teu de um período, que é esse período pré-pandemia, as coisas que te aconteceram, depois da pandemia, o mundo fechou, as coisas mudaram, e eu sei que tudo isso foi mais em decorrência de uma pergunta, né? Qual é a última lembrança de quando a vida era normal? Ou seja, nós estamos agora num novo normal, né? Então tinha o normal, agora é o novo normal. E esse novo normal é recheado de enchente, de calamidade, de emergência climática, de novas doenças, né? A era dos micro-organismos, que é bem a tua área médica, né? Infectologia. Então, como que você olha, assim, para este novo normal a partir dessa catarse já feita do que era normal antes, e a perspectiva de mundo, Carol?
Eu acho que o principal aprendizado que foi para mim, na verdade, é que a vida é extremamente fluida. As coisas, elas não são estáticas, né? O que é normal hoje, amanhã não é mais. Só que isso muda de maneira muito rápida, e com tudo isso que você falou, né? Mudança climática, é a fluidez de informação, a rapidez, inclusive fluidez de relacionamentos. O mundo, ele está diferente, e ele, lógico, o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, mas nos últimos anos as coisas vêm acontecendo de uma maneira muito rápida, e isso está exigindo do ser humano uma adaptação que talvez nós nunca tivéssemos sido desafiados a ter. É uma adaptação afetiva, né? Nós nos adaptamos do ponto de vista físico, né, durante todo o nosso processo evolutivo. Agora, essas adaptações afetivas e de mudanças de rotina, elas são difíceis, mas elas são cada vez mais necessárias.
Eu estou te abusando um pouquinho, Carol, mas é que eu entendo também que seja relevante, não é só mais uma obra, né? Quando a gente fala de um lançamento de uma obra, a gente simplifica temas que são muito complexos e super pertinentes, e me parece que é o caso aqui. Quando a gente reflete sobre quem somos, né? O que queremos, como pensamos, como nos relacionamos, isso afeta não só quem a gente é na figura do lar, na figura doméstica, mas afeta tudo que a gente pode ser, inclusive coisas que ainda não aconteceram, né, que virão a acontecer, que a gente ainda nem sabe. E é exatamente esse o momento que é para ti e é para geral, né, Carol? Nós todos estamos assim, traumatizados, com medo, instabilizados, sem saber o que fazer, sem saber se as referências que a gente tinha continuam valendo para esse novo normal, para esse mundo do futuro, esse mundo digital, se a gente está bem conectado com as coisas que devemos estar conectados. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, porque você viveu essa experiência a partir da escrita. Você entende que nós teremos que ter novas habilidades, assim, meio que de forma coletiva também?
Sim, as novas habilidades, principalmente aquelas relacionadas a arte, a música, a literatura. Não que as pessoas precisem aprender a tocar um instrumento ou escrever um livro, nada disso, mas a gente precisa se conectar com coisas mais sensíveis. Hoje a gente tem acesso a muitas coisas deletérias, a gente acaba sendo exposto a muitas notícias ruins, por acontecimentos que de fato acontecem, mas talvez a nossa maior evolução vai ter que saber olhar para o que realmente importa, dar valor para o que realmente importa do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de conexão humana. E nós temos que ser pontes, né, entre outros seres humanos. E é isso que interessa, é isso que importa. A gente não sabe como é que é o futuro, não sabe como é que é o dia de amanhã, como é que as coisas vão andar do ponto de vista mundial, climático, político, né? A gente vive numa fase muito conturbada, de uma maneira geral, no mundo. Então, a gente aprender a se conectar com o outro, aprender a entender os próprios sentimentos, poder dar vazão a esses sentimentos e se resolver. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos hoje, e que vai perdurar, né? Acho que isso não é um caminho sem volta, a gente aprender a se conectar consigo próprio e entender os nossos sentimentos e como é que a gente funciona.
Claro, e se conectar com o que há também fora de nós, né? Porque a gente meio que se desconectou. Tu sabes, Carol, que quando a gente fala na medicina de uma forma geral, a pandemia foi uma incubadora, né, para os processos médicos. A gente acelerou as questões de aprendizado, a ciência veio muito forte e ok, que bacana, né? Mas, por outro lado, também a gente aprendeu e vários profissionais da área da saúde vêm relatando, e agora eu faço essa pergunta para você nessa perspectiva, de que a pandemia também impactou no jeito de pensar do profissional de saúde, né? De reconectar com aquilo que é um pouco mais natural. Eu não estou falando agora aqui de fitoterapia, estou falando especificamente de ter uma conduta mais conectada com os processos, com os ciclos da natureza, com os ciclos da nossa biografia, com os processos de envelhecimento, com a própria medicina paliativa, com a imersão nesses micro-organismos que vêm com... Imersão, que eu quero dizer, é conhecimento, é não ter medo, né? Isso impactou a tua vida profissional também?
Impactou muito, né? Eu acho que a maneira como os médicos, principalmente os que trabalharam diretamente com os pacientes com Covid em hospital e mesmo em ambulatório, a maneira como a gente se conecta com o paciente, ela mudou. Nós tivemos muitas vezes que ser família para esses pacientes, né? E quando você olha para uma maneira diferente no relacionamento médico-paciente, isso acaba mudando, isso acaba impactando de uma maneira positiva as relações que nós temos. E a Covid nos ensinou também que nós não estamos sozinhos do ponto de vista de vida, né, no planeta, quando a gente olha para micro-organismos multiresistentes, superbactérias, todos esses desafios que nós temos no dia a dia, né, que nós infectologistas lidamos com isso já há muitos anos, mas que talvez isso tenha ficado mais explícito para o pessoal que não tem essa vivência, né, que não tem a vivência do hospital, ou olha as coisas de uma maneira um pouquinho mais superficial, né, e não necessariamente que isso seja ruim. Mas a pandemia nos trouxe tudo isso, né, nos trouxe toda a questão de interação entre ser humano e outros micro-organismos, que a coisa é séria, né, a gente precisa levar isso com seriedade. A própria Organização Mundial de Saúde fala, né, nós estamos numa era pós-antibiótica, né, então todos os desafios e as dificuldades que nós temos com essa mudança biológica também, a pandemia escancarou, né, para todo mundo.
A última pergunta, o título do teu livro, Carol, é Uma Ode à Esperança, Sã e Salva. Achei bacana demais, achei já poético, fiquei curiosa só pelo título, viu, assim, já me ganhou. E eu queria te perguntar sobre isso, assim, a gente tá com novos conceitos, o próprio conceito de saúde vem mudando, ele vem ficando mais complexo. Eu tô falando agora do lado do paciente, né, do cliente, e não do médico, mas vem sendo ampliado. A questão também da própria, os termos de ecologia e sustentabilidade vem ganhando perspectivas de entendimento. A gente está entendendo que somos parte de um processo, né? Então, Sã e Salva é de fato uma ode à esperança, uma esperança no futuro, no porvir?
Olha, ele pode ser sim uma ode à esperança, né? E o que a gente tem que olhar, assim, quando a gente sai de situações difíceis, a gente tem que ter a tendência de olhar para o que foi bom nesse processo, né? De como a gente muitas vezes sai. Às vezes a gente acha que sai muito fragilizado, quando na verdade a gente sai com força. Quando a gente sobrevive, quando a gente consegue transitar por situações caóticas, por situações dramáticas, por situações de perda. E o nosso estado, Rio Grande do Sul, né, está vivendo isso. Então, quando a gente consegue botar a cabeça para fora e dizer, poxa, sobrevivi, estou aqui, está difícil, está uma confusão, mas vamos lá, né? As coisas devagarzinho vão se ajeitar, vão se reconstruir, leva tempo, mas a gente está junto. Eu acho que é essa a mensagem, né? Quando eu falo em sã e salva. A gente saiu sã e salvo da pandemia? Não sei. Alguns sim, outros mais, outros menos, né? E cada um sabe o que tem. Mas sim, a gente não pode perder a esperança, não pode perder a leveza sempre que puder, de colocar um pouco mais de leveza na nossa vida também.
Muito obrigada pela entrevista.
Vai ser um prazer.
Adorei o papo, viu, Carol?
Eu também, muito obrigada pela oportunidade.
Você ouviu Carolina Cipriani Ponzi, autora do livro Sã e Salva. A obra foi lançada ontem em Caxias do Sul e está disponível na Livraria do Arco da Velha. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.